Paraná em Rede está de volta.
A obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos voltará a ser discutida pelos deputados estaduais na próxima semana, durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. A medida para evitar a propagação do novo coronavírus foi aprovada pelos parlamentares na última quarta-feira, mas recebeu um substitutivo geral e precisará passar por novas votações antes de ser sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Cuidado! As quedas para os idosos podem ser fatais. Na coluna E Agora, você confere orientações importantes para saber o que fazer quando um idoso sofre uma queda.
E agora?
Minha avó escorregou em um tapete e caiu. Ela se queixa de dor, mas estou na dúvida se posso ajudá-la a se levantar e o que devo fazer em seguida. E agora?
Em casos de queda de mesmo nível ou nível elevado com idosos, a atenção deve ser redobrada, pois uma simples queda pode gerar para os idosos uma fratura ou mesmo uma lesão ainda mais séria. Ao cair, o instinto de levantar-se é natural, porém observe e verifique se a pessoa consegue indicar o local da dor e se a iniciativa de levantar pode ser concluída. Se a dor for aguda ao ponto do idoso não conseguir mexer-se, ou ainda, se ela ficar com mais dor ao levantar, tente estabilizar a vítima de maneira mais confortável possível e chame o socorro imediatamente através do número do Corpo de Bombeiros 193. Eu sou a Tenente Camila do Corpo de Bombeiros do Paraná. Vamos trazer mais dicas na próxima semana.
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AEP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
A Arquidiocese de Curitiba lançou o serviço Escuta Solidária, que vai dar apoio a pessoas que estejam abaladas durante a pandemia. Um grupo de voluntários treinados recebe ligações e acolhe quem precisa de apoio emocional. Os detalhes com a repórter Amanda Yargas.
Desabafar. No sentido literal, este verbo significa retirar aquilo que abafa, descobrir-se, desagasalhar-se, tornar livre a respiração. No sentido figurado, significa abandonar a pressão e se expressar de forma livre e franca. E é essa a ideia do serviço de escuta solidária, criado na Arquidiocese de Curitiba. Um grupo de 65 voluntários atende chamadas de pessoas que estejam passando por um momento difícil e precisem conversar, como explica uma das coordenadoras do serviço, a psicóloga Carmen Simon.
A pessoa liga, ela é atendida, não precisa se identificar, o voluntário também não é identificado, né? E faz essa escuta que deve ser neutra, mas ativa, respeitosa e acolhedora, o problema da pessoa que está trazendo ou na necessidade de quem está ligando. Então, os nossos voluntários não vão dar fórmula, não vão dar conselhos. Eles vão permitir que essa pessoa se escute e, através de uma ou outra pergunta, devolvendo conteúdo para essa pessoa, ajudar essa pessoa a dar conta de organizar a sua vida, a sua rotina, ou de compreender qual é o seu problema e quais as formas que ela mesma pode vir a resolver esse problema. Ou, se ela precisar de ajuda, ela admitir que ela precisa de outro tipo de ajuda, que não só de uma escuta telefônica.
Segundo ela, o serviço já estava sendo pensado e preparado há meses, o que possibilitou que ele estivesse em funcionamento durante o isolamento social, em que muitas pessoas precisam se adaptar a novas situações, como explica a psicóloga.
Então, é importante, é fundamental, onde a gente tem pessoas que estão isoladas ou pessoas que estão vivendo uma pressão diferente, porque é uma mudança de rotina. Então, é uma fase de readaptação. Digamos, uma pessoa que era sozinha, morava sozinha, mas saiu o dia inteiro para trabalhar. Ela não sentia só, nem dava tempo. Ou vamos ver o oposto, uma pessoa que saía para trabalhar e tem uma família grande num espaço pequeno, casa ou apartamento pequeno. Essas pessoas vão ter que se rearranjar e aprender a conviver. Então são momentos estressantes e esse estresse é desencadeador de vários outros comportamentos. Então pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física, uma disputa de poder, uma disputa de espaço, discussões ou até mesmo os aspectos positivos disso. Então pessoas que estão aprendendo a conversar, que estão vendo a necessidade de perdoar, que estão fazendo um caminho de mais introspecção nesse momento, mais contato consigo mesmo.
A coordenadora explica que para poder fazer o acolhimento, os voluntários passam por um treinamento, já que eles não têm formação em psicologia.
Eles passaram por o que a gente chama de formação. Essa formação ela é de 6 meses, uma vez por mês, um final de semana. Então essas pessoas têm vários temas para que elas se preparem cognitiva e emocionalmente para fazerem esse trabalho, para que elas tenham recursos pessoais e técnicos para poderem fazer frente a esse tipo de escuta, porque as pessoas escutam tudo, qualquer coisa, qualquer assunto, de pessoas das mais diversas crenças, etnias, idades, preferências.
Durante a pandemia, as ligações são redirecionadas aos voluntários de plantão, que atendem das suas casas. Uma destas voluntárias é a professora aposentada Eli Pachenda, que conta como se sente em relação a este trabalho.
Diante desta pandemia que nós estamos vivendo, é muito importante nos colocarmos à disposição para acolher as pessoas que se sentem só ou que estejam emocionalmente abaladas. Fazendo esse trabalho, eu me sinto grata a Deus por poder estar ajudando. Poder ajudar os irmãos, transmitindo a eles esperança e paz, é muito gratificante.
O telefone da Escuta Solidária é o 41-3555-0003. A central funciona das 6 da manhã às 10:30 da noite. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Um dos cartões postais mais procurados em Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer, agora tem recebido visitas de outra forma. Enquanto a pandemia nos impede de sair de casa, muitos têm aproveitado para fazer um passeio virtual no site do museu. Além de ver as exposições, o MON também oferece atividades que podem ser feitas em família, ajudando a passar o tempo. Confira!
O acesso à visita virtual 3D no site do Museu Oscar Niemeyer, o MON, teve um aumento de 1.200% nos primeiros dias de abril em relação ao mesmo período do ano passado. Só na rede social Instagram, o perfil do MON atingiu 121 mil visualizações, um acréscimo de 327% se comparado à mesma semana de 2019. Além daquelas pessoas que já estavam acostumadas a frequentar o museu e agora só podem fazer isso de casa, o passeio virtual tem sido também uma opção para quem mora longe e quer preencher o tempo no isolamento com arte, como conta a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnica.
Nós acreditamos que a arte tem sido aí uma excelente opção para quem quer não só se distrair, mas também ter um aprofundamento um pouco maior na arte. Nós já tínhamos 6 exposições do Museu Oscar Niemeyer disponíveis no Google Arts and Culture, além de todas as nossas visitas virtuais. Então agora, com mais 2 exposições, no total nós temos 8 exposições, exposições de obras do acervo do museu, como a coleção asiática, exposições de obras de arte moderna e contemporânea. Então, acho que é uma grande oportunidade de poder conhecer um pouco mais o Museu Oscar Niemeyer à distância.
O museu também está oferecendo atividades que podem ser realizadas em casa durante a pandemia, como explica a diretora.
Nós temos oferecido, inclusive, oficinas práticas nas nossas redes sociais para as pessoas fazerem em casa, em família. É um momento também que a família está mais tempo reunida e eu acho que aí esse tipo de atividade pode ajudar a tornar essa convivência um pouco mais prazerosa.
Para a diretora do museu, Juliana Vosnica, a arte acalma corações neste momento de incertezas, mas também faz sonhar.
Eu acredito que nesse momento de reflexão, um momento difícil, né, que o mundo está passando, mas a arte ela pode ser um alimento para a alma. Então, além da gente se alimentar normalmente, nós temos que buscar alguma coisa que nos dê um certo conforto, algum alento, mas que também seja inspiradora. E eu acredito muito que a arte tem feito esse papel. Por isso que nós, do Museu Oscar Niemeyer, temos um grupo e criamos conteúdos diariamente para poder oferecer para esses visitantes.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu desejo a você e a sua família um excelente final de semana. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.